Uma comissão especial da Câmara aprovou mudanças político-eleitorais na Constituição. O texto ainda vai passar por dois turnos de votação no plenário da Câmara, antes de seguir para a análise do Senado. A proposta original tratava apenas do adiamento das eleições em datas próximas a feriados, mas no quarto substitutivo ao texto, a relatora deputada Renata Abreu, do Podemos de São Paulo, incluiu vários temas a fim de aumentar o leque de propostas levadas para a apreciação do plenário. O texto base da relatora foi aprovado por 22-11 na comissão. Para a eleição de 2022, por exemplo, está prevista a adoção do sistema eleitoral majoritário na escolha dos cargos de deputados federais e estaduais. É o chamado distritão puro, no qual são eleitos os mais votados, sem levar em conta os votos dados aos partidos, como acontece no atual sistema proporcional. Seria uma transição para o distritão misto, a ser adotado nas eleições seguintes para a Câmara dos Deputados, Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais. Porém, os deputados aprovaram um destaque do PCdoB para retirar esse item do texto. Para a deputada Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, a escolha do sistema eleitoral definitivo, a partir de 2024, ainda depende de mais debates futuros.
Nós achamos que essa é uma situação de ainda muita dúvida entre parlamentares e até no próprio eleitor. Então nós pedimos a supressão deste item do relatório.
Outra novidade no texto da relatora Renata Abreu é o chamado voto preferencial nas eleições para presidente da República, governadores e prefeitos, a partir de 2024. A ideia de Renata Abreu, já adotada na Irlanda e no estado de Nova York, é dar ao eleitor a possibilidade de indicar até 5 candidatos em ordem de preferência. Na apuração, serão contadas as opções dos eleitores até que algum candidato reúna a maioria absoluta dos votos para chefe do executivo.
Você não é obrigado a listar a sua ordem de preferência, você pode colocar a sua ordem de preferência. A eleição se torna muito mais barata. Nós trouxemos o que tem de maior inovação na política no mundo, mas tomamos o cuidado de não aplicar nas próximas eleições, justamente para não achar que é um casuísmo.
Em relação às coligações que foram proibidas nas últimas eleições municipais, a relatora disse prestigiar a autonomia partidária e autorizar que os partidos decidam a forma de se coligarem, tanto nas eleições majoritárias quanto nas proporcionais. Distritão, voto preferencial e coligações dominaram os debates nesta segunda-feira. Vários deputados disseram que essas medidas fragilizam os partidos políticos, enfraquecem a representatividade da sociedade no parlamento e favorecem a eleição de celebridades. O deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, alertou que haverá futuros recursos no Supremo Tribunal Federal contra a proposta. O deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, acrescentou outras críticas ao texto.
O relatório é mais esdrúxulo ainda. Tem um tal de voto preferencial, que na minha opinião é a terceira e a quarta via para presidente. Isso é uma vergonha, isso aqui é um escárnio. O que está acontecendo aqui são parlamentares e partidos que estão pensando na sua reeleição, não na ideia de uma democracia e uma disputa de ideias, de projetos, de nação.
O deputado Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, se queixou do acordo que viabilizou a votação na comissão especial.
O Brasil fez um plebiscito para descartar o parlamentarismo e agora nós queremos aqui, com meia hora de um relatório pronto, alterar o sistema de voto para eleição presidencial e para deputados federais. Participei dos acordos para não obstrução. Agora, querem colocar tudo que o grupo do Distritão queria, ou seja, Distritão e volta da coligação. E o lado que eu represento não coloca nada nesse acordo? Que acordo é esse?
Já a deputada Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal, saiu em defesa do texto e do Distritão em particular.
Há realmente na casa essa grande predominância do distritão, porque entendemos que devemos alterar o sistema para que o próprio eleitor possa entender melhor o sistema eleitoral e para que prepondere a vontade do eleitor.
O substitutivo de Renata Abreu também tem novidade na cláusula de desempenho, que trata dos limites mínimos de votos e parlamentares eleitos para que um partido político tenha acesso ao fundo partidário e à propaganda gratuita, além do percentual mínimo de votos válidos e do número mínimo de deputados federais eleitos em pelo menos um terço das unidades da federação, também passa a ser considerado o mínimo de 5 senadores eleitos, incluindo aqueles que já estiverem em exercício na primeira metade do mandato no dia da eleição. O texto mantém a estratégia de reforço da fidelidade partidária, mas além das justas causas para a troca de legenda já previstas em lei, acrescenta a possibilidade de migração desde que haja a concordância do partido. Há ainda incentivos à maior participação da população na política. Um dos artigos prevê que os votos dados em mulheres e negros para a Câmara dos Deputados vão contar em dobro para a distribuição dos fundos partidário e eleitoral. Também é reduzido de 1 milhão para 100 mil o número mínimo de assinaturas para a apresentação de um projeto de lei de iniciativa popular na Câmara dos Deputados. Outra novidade é a possibilidade de consultas populares sobre questões locais durante as eleições municipais ou gerais. Para essa espécie de plebiscito municipal, o tema da consulta deve ser aprovado pela Câmara dos Vereadores e encaminhada à Justiça Eleitoral até 90 dias antes da data da eleição. Outra mudança prevista é a da data da posse dos chefes do Executivo, que atualmente ocorre em 1º de janeiro. A relatora propõe posse em 5 de janeiro para presidente da República e 6 de janeiro para governadores e prefeitos. Essa regra passaria a valer nas posses de 2027 em diante. A aprovação definitiva da reforma político-eleitoral depende de, no mínimo, 257 votos de deputados e 41 de senadores nos dois turnos de votação nos plenários da Câmara e do Senado. As medidas previstas para as eleições de 2022 precisam ser aprovadas até outubro, um ano antes do pleito. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.